Estando em Hanukkah, nós temos em Hanukkah duas coisas que nós festejamos e lembramos. Em Hanukkah nós lembramos do fato dos helenistas terem feito uma série de decretos contra o cumprimento da Torá e das mitzvot, contra o estudo da Torá. E também nós temos o famoso milagre do óleo. Isso é um detalhe, de certa forma. O principal que nós estamos lembrando em Hanukkah é o que nós falamos na reza no Alanissim, que é o fato de quererem acabar com a nossa espiritualidade e Deus ter nos dado a força para os Hashmonaim, por mais que eram poucos, que eram fracos, perante muitos e fortes, e eles conseguiram vencer essa batalha e devolver para nós a liberdade de seguir a nossa tradição. Em segundo lugar, nós temos o milagre do óleo. Depois, quando entraram no templo sagrado, que estava totalmente profanado e revirado, queriam voltar ao serviço no templo. E foram tentar acender a menorá. Todos os dias era acesa a menorá no templo. Candelabro de sete braços era aceso todos os dias, faz parte das mitzvot. Todo dia era aceso. E não acharam óleo, até que finalmente encontraram um único pote de óleo. E eles foram acender com esse óleo. E Deus ajudou, por mais que tinha óleo apenas para uma noite, esse óleo acabou ardendo para 8 dias, até dar para fazer e ter uma nova produção de óleo puro para poder usar no templo. A Hanukkah nossa é de 8 braços, porque nós temos 8 dias para festejar Hanukkah. E nós acendemos, então, cada dia uma vela a mais. Então acaba tendo 8 braços, não igual a do templo. Inclusive, nós não podemos fazer uma menorá de 7 braços fora do templo. É proibido pela Torá imitar uma menorá de 7 braços. Porque isso é algo específico do templo. Todos os objetos que tinham no templo não podem ser feitas réplicas fora do templo. Eles são específicos do serviço no templo. Fica coberta onde? Ah, tem uma menorá que foi feita para o templo. Essa menorá que tem exposta na Jerusalém Velha, lá na praça, é uma menorá que foi feita pelo Machon HaMikdash, Instituto do Mikdash, foi construída para, quando o Mashiach chegar, ter uma menorá pronta para o uso. Está fora do templo, mas ela foi feita para o templo. Eu não posso fazer uma em casa, para uso próprio, mas eu posso fazer para o templo. Ela não é usada, ela está lá esperando poder ser usada no templo. Então, isso não tem problema de fazer. Quando acharam esse pote de óleo, eles podiam reagir da seguinte forma. Nós temos que fazer óleo. Então, se produzir óleo. Para poder produzir, vai levar 8 dias. Não tem óleo para acender amanhã, nem para daqui 2 dias, 3 dias, 4. Uma semana não vai ter óleo. Tudo bem que nós achamos um pote de óleo. Mas escuta, meu amigo, vamos acender hoje para depois entrar em férias de novo durante uma semana o serviço do templo? Olha, uma coisa, deixa quieto, não faz nada. Deixa esse óleo aí, vamos esperar, vamos fazer óleo. Na hora que tiver tudo, vamos começar direito e começar sabendo que tem continuidade, aí nós vamos começar. Por enquanto não faz nada. Não foi esta a reação dos Hashmonaim. Os Hashmonaim pensaram: se nós temos a chance agora de fazer uma mitzvah, vamos fazer. Se agora nós vamos conseguir fazer, vamos fazer. Ah, o que vai ser amanhã? Amanhã a gente vai pensar o dia de amanhã. Esquece, não adianta querer fazer tudo. Se a pessoa ficar pensando num todo, querendo fazer tudo, vai acabar não fazendo nada. Diz os Hashmonaim, faz o que você precisa fazer hoje. E o que precisa fazer amanhã, amanhã a gente vai pensar como que nós vamos fazer amanhã. E olha só, eles mereceram um milagre gigantesco. Quando eles acenderam naquele dia, demonstrando que eles têm o que fazer no momento. E o que nós vamos fazer agora, vamos fazer. E nada vai nos impedir de fazer uma ação que nós temos para fazer agora. Deus mostrou para eles, muito bem, já que hoje vocês se dedicaram para começar, sem saber como nós vamos continuar, eu vou te ajudar a continuar. E esse é um primeiro detalhe muito interessante, que eu acho que é importante, é uma lição importante para nós. E uma vez que nós estamos até comemorando aí, graças a Deus, 11 anos dessa aula, há 11 anos atrás, quando vocês vieram para mim, isso partiu de vocês, quando vocês vieram para mim pedir, vamos estudar, vocês agiram exatamente da forma dos Hashmonaim. Eu não sei o que vai ser semana que vem, eu não sei se vai dar para estudar na outra semana, não sei se na outra semana eu vou conseguir, não sei quanto tempo eu vou conseguir me manter nisso, mas se agora eu tenho a chance, e se agora eu tenho a inspiração de começar, eu vou começar. Se eu vou conseguir continuar, isso vamos ver amanhã. Eu começo. E quando você começa uma coisa boa, e você começa com uma intenção positiva, e você se dedica e se esforça para fazer aquilo que você pode fazer hoje, Deus te ajuda a poder continuar e continuar e continuar, e que assim Deus continue sempre nos abençoando e dando forças para poder continuar mais e mais. Isso vale para tudo. Qualquer mitzvah que a pessoa tem a chance de fazer, faz. Ah, mas eu não sei se... Faz agora, agora você consegue. Semana passada, justo nas leis de Shabbat, a gente mencionou sobre o man, vocês também falaram que às vezes é complicado, será que se eu fizer esse Shabbat, eu vou conseguir fazer no Shabbat seguinte? Se esse Shabbat você tem a chance de fazer uma coisa a mais para o Shabbat, faça. Ah, mas semana que vem será que eu vou conseguir? Deixa pra semana que vem você pensar o que você vai fazer na semana que vem. Viva o dia de hoje. Exatamente, se você pensa, eu só vou começar a hora que eu sentir, que eu sei que até o fim da vida eu vou fazer. Você não vai fazer nunca. Por que você nunca sabe o minuto seguinte, você não sabe o que é o dia seguinte? Agora, acabamos de falar sobre reza, a mesma coisa. Não, eu só vou começar a rezar a hora que eu tiver certeza que eu vou sempre rezar bem. Você não vai rezar nunca. Agora você sabe que você abriu o ciclo, você vai rezar? Reza. Faça a sua parte de agora. Ah, mas como que vai ser a reza de amanhã? Deixa para amanhã ver como você vai rezar a reza de amanhã. Faça agora a reza de agora. Isso vale para tudo, isso vale para as mitzvot, isso vale para o estudo da Torá, isso vale para virtudes, comportamento, conduta. Será que se agora eu tentar me segurar e não ficar nervoso? Ah, mas amanhã eu acho que eu não vou conseguir me segurar para não ficar nervoso. Hoje você consegue, se controla. Você só vai sair ganhando disso. E se você demonstra a sua vontade, Deus vai te ajudar a continuar falando. Ótimo.
É, tem que ser de pouquinho. É?
Sim.
Você vai fazer de pouquinho até ele se incorporar no seu dia a dia.
Muito interessante. Muito interessante.
É um processo espiritual, mas é diário. É luta.
É uma luta. É isso que a Torá nos ensina. Você deve fazer mudanças pequenas, firmes. E com o tempo você consegue fazer grandes mudanças. Hoje você vai acender uma vela de Hanukkah e não vai se preocupar se amanhã eu vou conseguir acender vela de Hanukkah. Hoje você vai acender uma. Amanhã você consegue acender duas? Você vai acender duas velas. E no outro dia você vai conseguir acender três velas. E assim sucessivamente. Cada dia você consegue acrescentar mais e cada vez mais trazer luz para o mundo, para a sua vida, para aqueles que estão à sua volta. Curioso que o Rambam, o Maimônides, quando fala sobre a mitzvah de acender as velas de Hanukkah, ele usa uma expressão que ele não usa em nenhuma outra mitzvah. Ele fala que essa mitzvah é chavivahi admeod. Então, a mitzvah é extremamente querida. Ao ponto tal que existem só dois lugares na lei judaica. Um é velas de Hanukkah. Dois são os quatro copos de Pesach. Que a lei nos diz, se uma pessoa está na pobreza, Deus nos livre, e ele não tem dinheiro para nada, e ele não consegue então comprar uma vela para acender em Hanukkah, diz a lei, você, essa pessoa deve vender a sua própria roupa para conseguir comprar uma vela. De tão importante e de tão querida que é essa mitzvah. E a pergunta é, por que essa mitzvah é tão querida assim? O que ela tem de tão especial? Shemen Hatov explica que o milagre de Hanukkah veio em algo fora do comum. Por exemplo, nós saímos do Egito, estávamos andando no deserto, não tem o que comer. Bom, o que vai ser? Deus deu comida. Isso é um milagre. Mas esse é um milagre necessário. Você tirou o povo do Egito, eles vão fazer o que agora? Morrer de fome? Então, é meio que algo obrigatório. É um milagre, mas é um milagre obrigatório. Um milagre que não tem outro jeito, precisa dar. Mas isso é para as pessoas continuarem a viver. Aqui no caso do óleo, é algo totalmente diferente. O que iria acontecer se eles não achassem nenhum pote de óleo? Não vou acender a menorá. É um problema deixar de acender a menorá? De certa forma, é, porque faz parte, é uma mitzvah acender a menorá. Mas se a pessoa não tem óleo, ele não tem como acender a menorá. Ele está isento de acender a menorá. A Torá não te obriga a fazer uma coisa que você não tem os meios para fazer. Se você tem óleo, você tem que acender a menorá. Se não tem óleo, não dá para acender a menorá, não tem o que fazer. Só que os Hashmonaim não pensaram, deixa pra lá, não tem óleo, já procuramos, viramos o templo, não achamos óleo, tá bom, espera, vamos fazer óleo, agora espera. Os Hashmonaim foram procurar e continuaram procurando até conseguir achar alguma gota de óleo. Eles tanto procuraram e eles tanto demonstraram o quanto as mitzvot são queridas para nós, que mesmo no momento que eu, tudo indica que eu estou isento dessa mitzvah, mas Deus, eu quero poder acender essa menorá. Eles se dedicaram tanto por essa mitzvah que Deus falou para eles, sabe de uma coisa? Vocês vão acabar achando um pote. E não só se não achar, vocês vão merecer que esse pote arda 8 dias. Essa mitzvah demonstrou naquele momento o quanto que o nosso povo gosta das mitzvot de Deus. E ao mesmo tempo, Deus fez um milagre demonstrando o quanto Ele aprecia que nós façamos as mitzvot para Ele. Era um milagre totalmente desnecessário, mas Deus fez esse milagre para que nós pudéssemos cumprir e guardar as mitzvot dEle. Hanukkah Sameach. E por isso que o Rambam nos traz que a pessoa tem esta obrigação de até mesmo chegar a vender as suas próprias roupas para poder comprar velas para acender em Hanukkah. é uma mitzvah queridíssima, uma mitzvah que demonstra o amor que nós temos por Deus, o amor que nós temos por cumprir a vontade de Deus, e o quanto Deus aprecia que nós façamos a sua vontade. O acendimento das velas de Hanukkah, de preferência, deve se acender assim que anoitece. É diferente de Shabbat. Shabbat você tem o prazo máximo para acender. No caso aqui, o prazo mínimo de acender, o ideal é que esteja logo no anoitecer. E de preferência que não passe o horário que ainda tem gente na rua. O horário que é normal as pessoas estarem na rua. Mas se passou desse horário, ainda pode acender a noite toda. É, sim. Pode ainda estar claro quando se acende a Hanukkah, mas ela precisa durar meia hora depois que anoitece. Então você precisa ter uma vela maior.
Eu estou te perguntando, ontem na minha casa veio todo mundo acender a Hanukkah. E eles vieram com os netos também. Mas eles já estavam no fim da tarde, super já irritados, já tinham feito um monte. Que não foram na cozinha comer algo, fizeram um lápis, eles adoraram me fazer junto com eles. Mas chegou uma hora.
E até por isso que a mitzvah de Hanukkah tem alguns níveis. O Talmud diz que o princípio da mitzvah de Hanukkah é acender uma vela todos os dias. Uma vela só, o suficiente. Diz o Talmud, se você quer fazer uma mitzvah mais bonita, os filhos, quer dizer, as pessoas da casa também vão acender a sua velinha. E se você quer fazer uma mitzvah mais bonita ainda, você vai acender cada dia acrescentando uma vela. Que é o que nós, no final das contas, acabamos fazendo, que é o embelezamento do embelezamento da mitzvah. Isso justamente demonstra o quanto que nós apreciamos as mitzvot. Que nós queremos fazer ela o mais belo possível. E é isso que nós falamos no Halel, no começo do Halel, nós falamos Halelu Avdei Hashem. Louvem os servos de Deus. Quer dizer, nós estamos felizes, nós estamos louvando Deus, nós estamos agradecendo a Deus pelo fato de nós podermos servir Ele. Isso nos traz contentamento e prazer. E é isso que a mitzvah de Hanukkah simboliza e nos transmite. E justamente em Hanukkah, quer dizer, justamente naquele momento que nós estávamos dominados pelos helenistas, que queriam arrancar da gente as mitzvot, queriam arrancar da gente a Torá. É que Deus nos mostrou o quanto Ele aprecia as nossas mitzvot. E Ele fez um milagre especial ligado ao óleo do templo, da menorá, demonstrando: vocês estão querendo se dedicar a mim, eu aprecio isso. Isso que os helenistas queriam tirar de vocês me incomoda. Porque para mim, Deus, é ótimo quando vocês estão fazendo as mitzvot. Eu aprecio isso. Isso nos demonstra o quanto que nós temos que nos dedicar às mitzvot de Deus. E o quanto mais nós nos dedicamos, mais Ele aprecia. Eu queria contar uma história relacionada a isso, que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Quando começou a Segunda Guerra Mundial, muitos judeus estavam tentando fugir, mesmo que para a Rússia. Fugir da Polônia, Lituânia, estavam tentando fugir para a Rússia. Não que na Rússia a vida fosse muito melhor para os judeus, mas o risco onde eles estavam era muito maior. E assim, muitos trens foram cheios de judeus para a Rússia. No último trem que saiu da Lituânia para a Rússia, muitos jovens que estudavam na Yeshivá entraram nesse trem também para fugir. E nesse trem tinham muitos alunos de uma Yeshivá que vinha da Yeshivá de Telz, na Lituânia. E, infelizmente, as pessoas estavam com muita fome, muito fracos, o frio era intenso. E no meio dessa viagem, muitos e muitos judeus morreram. Quando parava o trem numa estação, as demais pessoas desciam com esses falecidos e enterravam eles ali próximo das estações de trem. E um belo dia, um dos jovens vira para os outros e fala: gente, hoje à noite é Hanukkah. E logicamente, nós vamos acender velas de Hanukkah aqui. Falaram os outros: mas velas, nós não temos velas, de onde nós vamos ter aqui fogo? Como que nós vamos acender? Onde? E eles tiveram uma ideia. E na próxima estação que o trem parou, eles desceram do trem e foram tentar tirar um pouquinho de óleo de máquina das rodas do trem. E rasparam, conseguiram juntar num potinho um pouquinho de óleo. E olá! Eles entraram de volta no trem e, pegando um pedacinho de tecido da roupa mesmo, já temos um pavio, só acender agora a primeira vela de Hanukkah. E assim eles fizeram. Assim que anoiteceu, e assim naquela primeira noite eles acenderam a vela de Hanukkah no trem e cantaram músicas de Hanukkah. Depois foram dormir, foram descansar. No dia seguinte, também, quando o trem parou numa estação, eles desceram, rasparam lá óleo de máquina das rodas, guardaram para de noite e novamente naquela noite acenderam uma velinha de Hanukkah. E assim todas as noites eles fizeram o mesmo procedimento e estavam super felizes que, olha só que beleza, apesar de estar nessa fuga e no trem, sem saber nem direito para onde nós estamos indo, nós pudemos acender as velas de Hanukkah todas as noites. E aí chegou a oitava noite. E naquele oitavo, na véspera da oitava noite, eles saíram de fato do trem na estação para poder tirar óleo. Mas já estava um gelo lá fora, menos 20 graus. E a essa temperatura, até o óleo das rodas congela. Estava duro e eles tentaram raspar de todos os jeitos e não saía uma gota de óleo. Eles já estavam congelando e viram que não vai dar em nada. Entraram no vagão de volta. E assim vamos seguir a viagem. Infelizmente, essa oitava noite vai passar sem velas de Hanukkah. E à noite, estavam muito chateados, mas estavam tão exaustos que eles logo adormeceram sem vela de Hanukkah. Dois rapazes não aguentaram. E um virou para o outro e falou: olha, vela de Hanukkah nós não temos, infelizmente, hoje. Mas sabe de uma coisa? Vamos demonstrar a nossa boa vontade perante Deus. Nós queríamos acender vela. Nós tentamos. Não deu. vamos pelo menos aproveitar essa noite e vamos ficar acordado. E vamos lembrar dos milagres de Hanukkah, e vamos recontar a história de Hanukkah, e vamos discutir assuntos de Hanukkah. E assim que Deus considere isso que nós estamos aqui falando sobre Hanukkah, como se nós estivéssemos acendendo a vela de Hanukkah. E assim, eles passaram algumas horas falando sobre Hanukkah e os olhos já queriam fechar e eles se mantinham firmes. Até que finalmente, eles veem que entra no vagão deles uma cabeça com um chapelão enorme. Um camponês. E o camponês olha para um lado e para o outro. Todo mundo dormindo, todo mundo dormindo. Fica falando assim, todo mundo dormindo, está todo mundo dormindo. E os dois que estavam acordados se espremem um contra o outro, morrendo de medo. O que será que esse cara veio fazer? E finalmente, esse camponês olha e fala, ah, vocês estão acordados? Eles congelam agora. O que ele vai fazer? E ele estende a mão assim, como se ele vai dar um soco neles. E eles entram em desespero, quando esse sujeito abre a mão. E na mão dele tem uma vela. Ele fala, vocês precisam disso? Brilhou os olhos deles. E eles pegaram a vela da mão dele, agradeceram e rapidamente falaram, vamos rápido, logo logo já vai amanhecer, vamos perder a mitzvah de Hanukkah, vamos acender a vela. E eles acenderam a vela de Hanukkah com as brachot, cantaram. E aí, olharam, o homem não estava mais lá. E eles começaram a ir de vagão em vagão do trem para procurar para esse homem. Para poder agradecer ele pela vela que ele deu. Mas eles não encontraram esse sujeito. Desapareceu.
Um anjo de Deus.
Um anjo de Deus. E essa história aconteceu, um desses dois jovens chamava-se Chaim Stein e ele posteriormente acabou chegando nos Estados Unidos e lá ele montou a Yeshiva de Telz nos Estados Unidos. Ficou muito famoso nos Estados Unidos o Rabino Chaim Stein. Ele viveu 98 anos. Faleceu uns 7 anos atrás, mais ou menos. Teve muitos e muitos discípulos, uma yeshiva extremamente importante nos Estados Unidos. E ele contava essa história todos os anos em Hanukkah para sua família. E sempre perguntavam para ele, Tate, esse era o Eliyahu Hanavi? E ele não respondia. Uma vez, um rabino em Israel queria saber se essa história é verídica, não é? Ele ouviu essa história, queria saber. Pediu para um amigo, você está indo para os Estados Unidos, vai passar lá perto de Cleveland, por favor, vai até a Yeshiva de Telz e pergunta para o Rosh Yeshiva se essa história é de fato assim. E já aproveita e pergunta para ele se isso era o Eliyahu Hanavi. Esse amigo foi e perguntou para o Chaim Stein, o Chaim falou para ele, todos os detalhes que você contou na história são verídicos, foi isso mesmo que eu vivenciei. Aí esse sujeito falou, Rabino, me conta uma coisa, esse era Eliyahu Hanavi que te trouxe a vela. E o Chaim Stein respondeu a seguinte resposta incrível. Ele falou, olha, eu já tenho mais de 90 anos. E eu ainda não tive o mérito de entender o que significa revelação do Eliyahu Hanavi. Mas uma coisa sim, eu tenho certeza que eu vivenciei na minha vida. Quando Deus vê que um Yehudi quer cumprir uma mitzvah, e está dando da sua vida para cumprir uma mitzvah, Deus ajuda ele a cumprir. E ele voltou e falou, e diga para o seu colega em Israel que é palestrante, que se ele for contar minha história, ele falar em voz alta perante todos que Deus ajuda muito para quem se entrega para Ele. E esse é justamente o conceito de Hanukkah. O conceito de Hanukkah é que Deus fez esse milagre graças ao fato de nós termos mostrado e demonstrado que nós temos vontade de acender a menorá. Queria terminar com mais um detalhe, não tão curto. Vou colocar na tela. Dá pra ver? Queria comentar com vocês uma sequência de fatos. Nós estamos agora, nesse ano, comemorando, entre aspas, 80 anos de Kristallnacht, que na realidade é um nome totalmente errado, é um título fake, que foi o que a Alemanha vendeu no dia seguinte para a mídia internacional para se fazer de bonzinhos, que na verdade foi uma noite que se quebrou um monte de vidros e foi só isso que aconteceu na Alemanha. Na realidade, os historiadores mais acurados dizem que essa noite deve ser chamada a noite do primeiro pogrom do Holocausto. Nessa noite foram queimadas centenas de sinagogas pela Europa, especialmente na Alemanha, logicamente. Foram feridos muitos e muitos. Inclusive pessoas já foram levadas para campos de trabalho e futuramente para campos de extermínio naquela noite. Tem um primo do meu avô que me contou já. Ele estava ainda na Alemanha nesse momento. Ele era pequeno. E ele lembra, quer dizer, não tão pequeno, já estava com uns 10, 11, 12 anos por aí. E ele lembra que naquela noite todo mundo foi tirado das suas casas no meio da noite, de pijama. E foram levados para uma praça central. E o pai dele sumiu. Ele reapareceu depois, no dia seguinte, e nunca contou o que aconteceu. Eles nunca souberam direito o que foi que aconteceu com ele naquela noite. Muitas pessoas não voltaram também. E essa coleção que tem aqui são 4 Humashim, que atualmente, isso daqui é uma foto na minha sala, fica aqui, mas isso pertencia ao meu avô falecido, e que na realidade era do avô dele esse Humash, do avô do meu avô. E esses Humashim ficavam, na verdade tinha 2 coleções, uma vermelha e uma preta, uma era do avô dele e uma era da avó dele. Ficava na sala dele, e eu lembro até hoje, quando, há muitos anos atrás, quando fui visitar ele, ele estava sentado na cadeira de balanço, do lado dessa estante, e ele falou para mim, você está vendo ali em cima aqueles Humashim? E eu olhei, e a primeira coisa que me chamou a atenção foi que está faltando um. São 5 livros da Torá, aqui tem 4. E a primeira coisa que eu falei para o meu avô, peraí, cadê um aqui? Está faltando. E no outro também estava faltando, no preto. E ele falou para mim, pois é, esses Humashim pertenciam aos meus avós. E como Kristallnacht foi nessa época do ano, quando está se lendo na sinagoga as Parshiot, a Parashá da semana, é do primeiro livro da Torá, livro de Bereshit. Esses Humashim, o Humash Bereshit, estava na sinagoga, que ele deixava para acompanhar a leitura no Shabbat. E, infelizmente, esse livro foi queimado, junto com tantos outros milhares de livros que foram queimados no Kristallnacht. E justo esse ano, que foram 80 anos, e até cheguei a tirar essa foto, mandei para um monte de gente para lembrar desse momento, que é algo que me marcou bastante, por isso, quando meu avô faleceu, e a gente foi lá para ver os livros, livros que vai mandar embora. Falei, esses livros eu tenho que levar porque é algo que me marcou muito, é algo que lembra esse momento trágico da nossa história. E logo em seguida, na semana seguinte, publicaram umas fotos que me chamaram muito a atenção quando eu vi nas notícias aqui. Uma moça chamada Elisheva, não lembro o sobrenome dela. O avô dela faleceu há 2 anos atrás, nos Estados Unidos, e o avô dela era do exército americano. Eles nunca souberam direito o que foi que ele fez na Segunda Guerra Mundial. Sabiam que ele era do exército americano e lutou na Segunda Guerra Mundial. E agora que ele faleceu, eles foram ver nas coisas dele e encontraram um álbum de fotos. E começaram a desconfiar que ele fazia parte da inteligência americana na Segunda Guerra. Ele tem umas fotos, que eles não sabem de onde surgiu, como é que chegaram nas mãos dele. E ela publicou alguma dessas fotos. E são fotos de 2 cidades vizinhas. Cidade de Nuremberg e a cidade de Fürth. Fürth, a cidade de onde veio meu avô. É uma cidade de 2 lados do rio. E 2 fotógrafos fotografaram na Kristallnacht o que estava acontecendo pelas cidades. E eles publicaram essas fotos. E aqui você vê os nazistas, Marshemama, entrando na casa de judeus, destruindo os móveis deles, destruindo os armários deles, jogando tudo no chão. Olha só, parece que bandidos passaram pela casa. Não parece, é. E pegando os livros das pessoas, das estantes da casa, e jogando no chão, quebrando as vitrines das lojas, que isso é o que ficou talvez mais famoso de tudo. Pessoas que estavam nas casas e que foram tiradas das suas camas de pijama, indiferentemente da idade. Pessoas que foram espancadas e machucadas. Olha uma casa depois que eles passaram. E aqui, finalmente, chegaram na sinagoga. E aqui estão as coroas do Sefer Torah, arrombando o Aron HaKodesh. Arrombando o Aron HaKodesh, já tiraram todos os Sifrei Torah do Aron HaKodesh. E aqui, eles estão destruindo os móveis dentro da sinagoga. E, na realidade, tirando todos os livros que estavam na sinagoga para poder queimar. E aqui você vê eles levando os livros de dentro da sinagoga para fora, onde eles faziam fogueiras gigantescas do lado de fora da sinagoga para queimar os livros sagrados. Entre esses, o famoso Humash sumido do meu tataravô. E você vê o sorriso satânico desses desgraçados, levando para queimar livros sagrados. E aqui jogando talitot da sinagoga no chão, com os bancos já todos jogados. Rasgando o tapete para poder incendiar a sinagoga. e aqui jogando combustível na sinagoga, para poder, depois de destruir e profanar o lugar, tacar fogo na sinagoga. E aqui a sinagoga em chamas. E essa sinagoga, essa fachada aqui da sinagoga, é a sinagoga, a grande sinagoga da cidade do meu avô.
Como chamava a terra, o nome da cidade?
Firt.
Firt, era a terra de Nuremberg?
É, vizinha de Nuremberg. E essa é a sinagoga em chamas ainda, isso é o que sobrou da sinagoga depois de queimada naquela noite. E aqui é a sinagoga de Nuremberg queimada. Isso foi algo que me chamou bastante a atenção, mas demonstra, aqui tem até os fotógrafos, o fotógrafo de Firth e o fotógrafo de Nuremberg que tiraram essas fotos. Aqui em 1938, 10 de novembro de 38. Tá? 38, tá um pouco apagado, mas é 38. Exatamente, 80 anos atrás, quando isso foi feito. E aí eu queria mostrar para vocês, como continuação a isso, essa foto. Essa foto até que ficou um pouco famosa nos últimos anos. Então, essa foto é uma foto muito incrível, que onde você vê uma Hanukkah com as suas velas ainda apagadas. Ao fundo da janela, do outro lado da rua, tem uma casa com uma suástica, uma bandeira da suástica. E essa bandeira, e essa foto foi tirada... Qual a história que está por trás dessa foto? Essa foto foi tirada em Hanukkah de 1932. Ou seja, às vésperas da eleição do desgraçado lá na Alemanha. Essa foto é numa sexta-feira à tarde. Era um ano que a oitava noite seria Shabbat. E essa foto foi tirada pela esposa do rabino dessa cidade, que era o rabino Posen, o rabino Akiva Posner, e a sua esposa, o rabino Akiva Posner e a sua esposa Rachel. A sua esposa Rachel, quando viu essa cena da Hanukkah já preparada para o acendimento, e ao fundo aquela suástica, ela falou: esse contraste aqui, eu preciso tirar uma foto. Ela tirou uma foto e ela escreveu atrás dessa foto. Ó, aqui tem a família Posner, o rabino e a Rachel, que depois, por problemas políticos na cidade, uma vez que o rabino começou a lutar contra isso, que havia lugares que era proibida a entrada para os judeus, ele acabou se colocando em perigo e a própria comunidade pediu e implorou para ele fugir antes que pegassem ele. E ele aceitou fugir de lá, contanto que também todos os judeus fugissem. A maioria dos judeus fugiram para os Estados Unidos, parte para Israel. Ele, com a sua família, vieram para Israel ainda antes da guerra. E atrás dessa foto, Rachel escreveu esses dizeres: Hanukkah, de 1932. E ela escreve esse contraste de uma forma brilhante. dizendo Yudá Ferke Bifan Espírit. Yudá e Yehudá vai morrer, é o que a bandeira fala. Yudá lebt ewig, é wieder das Licht. E Yehudá vai viver eternamente, é o que respondem as luzes. E essa Hanukkah, posteriormente, veio para Israel, logicamente, ela está exposta assim no Yad Vashem, com essa janela e a foto pendurada, e a própria Hanukkah. E essa Hanukkah, todos os anos, ela está, na verdade, emprestada para o Yad Vashem, e ela é devolvida à família, a um dos descendentes dele, que acende essa Hanukkah todos os anos em Hanukkah. E aí vem um detalhe mais interessante ainda, que é o seguinte: tem um artista chamado Yoel Yudovich, e esse artista diz o seguinte: eu nunca pintei uma suástica na minha vida, mas eu precisava pintar essa foto, que eu já vou mostrar. Muitos de vocês devem ter visto a foto original, que essa pintura é baseada nela. Ela foi tirada em 1932 pela Rachel Posner. A Hanukkah, com suas velas pronta para ser acesa, e ao fundo a suástica na casa da frente. Mas eu, essa foto de fato é surpreendente, e o contraste dessa foto é de tirar o fôlego. Mas diz o Yoel, eu precisava de mais. Eu queria ver essa Hanukkah, como que ela parecia naquela noite de Shabbat acesa. Eu precisava ver essa luz. E eu precisava testemunhar aquele momento quando Deus interrompe a escuridão e diz que haja luz. Eu preciso conhecer essa luz contra a escuridão total. Eu queria conhecer isso e queria poder transmitir e fazer com que meus filhos conhecessem isso. Para saber que não importa a escuridão que nos rodeia, nós queremos ser luz, nós queremos ser amor e nós queremos ser vida. Nós queremos levar esta chama adiante, hoje, amanhã e no dia seguinte, até que todo o universo brilhe com uma luz que jamais irá aparecer. E assim ele fez essa pintura baseada na foto, para ver essas luzes iluminando as trevas daquele inferno.
Nossa, que lindo!
E essa é a nossa missão. A nossa missão divina é justamente essa: trazer essa luz, acender essa luz, brilhar e iluminar, e cada dia aumentar a luz do nosso mundo. Am Israel, Chai.